Bem-vindos ao podcast Edrilael Apologética. Eu sou Eliseu e eu estou aqui com o Edrilael. E estamos aqui para comentar algumas notícias e eventos que estão relacionados à apologética cristã em um sentido geral. Boa noite.
Obrigado, Eliseu, pela sua gentileza em se juntar a mim hoje. Eu tenho a alegria de ter você como companheiro nessa missão apologética.
Primeira coisa que nós queremos comentar é a icônica e, se não, devastadora fala do cantor Kleber Lucas, que saiu recentemente, onde ele critica o hino 39 da Harpa Cristã e acusa o hino de ter um teor racista. Ele diz em sua declaração, abre aspas: "Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você fi vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. O discurso nefasto está embalado e tem uma entrega muito boa." Fecha aspas. O que você tem a comentar sobre isso?
Bem, em primeiro lugar, o cantor Kleber Lucas, desde algum tempo, tem mostrado que tem sua preferência pelo cristianismo progressista, que nós já tratamos aqui no podcast com a Lisa Childers, uma especialista, digamos, no assunto, porque ela mesma presenciou o cristianismo progressista, foi membro de uma igreja progressista nesse sentido. E você vê que nessa fala, o cantor Kleber Lucas, ele está conversando com Caetano Veloso, um famoso cantor brasileiro de grande notoriedade e que é ateu. Então veja, aliás, eu vi que Kleber Lucas está gravando a sua música que fala sobre Deus e diz: Deus cuida de mim com um ateu. Então veja que ele não tem nenhum escrúpulo em criticar o cristianismo juntamente com o ateu. Uma vez eu perguntei para Elizabeth e Esther, duas apologistas americanas, qual era mais perigoso, o que era mais perigoso na visão delas, o ateísmo ou o cristianismo progressista? Você estava comigo, Eliseu, você lembra da resposta delas?
Um pouco.
Você não lembra?
Mas
Vou te lembrar aqui.
com certeza é o cristianismo progressista.
Exatamente, elas disseram isso. O cristianismo progressista, ele é mais assustador porque ele tem uma proposta de ser cristão, mas ele não tem nada de cristão. Ele tem uma proposta de fé, mas ele não é fé. Então, o ateísmo, pelo menos, ele vem mostrando que ele é, certo?
Certo.
Alguém que diz ateu, diz eu sou ateu e pronto. E Kleber Lucas, que se diz um cristão, mas é um cristão progressista, e tem os mesmos argumentos, e tem os mesmos hábitos de ateus, de agnósticos. Então, por que que ele não se assume um agnóstico? Então, por que que ele não se assume um ateu? E aí, sendo mais específico em relação ao mérito da fala de que alvo mais que a neve seria uma menção racista do hino, na verdade, isso é anacrônico. Em primeiro lugar, porque essa frase é tirada da Bíblia. Você tem várias passagens em que se fala sobre purificação dos pecados, como em Isaías 1:18, os seus pecados podem ser como a escarlata, mas eles se tornarão brancos como a neve. Davi pede para que ele seja purificado e se torne mais alvo que a neve. O Apocalipse capítulo 1, que diz que Jesus se apresenta a João com os cabelos brancos, alvos como a neve. Então essa é uma expressão bíblica, não tem nenhum teor racista nessas expressões bíblicas. O conceito moderno de racismo também não existia naquela época, não tem por que dizer que os autores bíblicos estavam sendo racistas. Então dizer que a expressão alvo mais que a neve é uma expressão racista, antes de tudo, é anacrônico. É algo completamente anacrônico e, além disso, é algo desonesto. Porque eu acredito que isso seja desonestidade intelectual. Eu acho que aqui
Inclusive.
Kleber Lucas está jogando para a plateia. Ele não acredita, pelo menos eu posso estar errado, mas eu penso que Kleber Lucas está aqui apenas jogando para a plateia. Ele não acredita, sinceramente, que esse hino tem um teor racista. Certo?
Inclusive, você adiantou o tema da minha segunda pergunta, que eu ia perguntar justamente sobre isso. Se você acredita que ele em algum momento foi desonesto, ou se tem algum teor ali de desconhecimento, porque pegando até a justificação que você colocou, essas frases foram ditas por pessoas que moravam ali naquele norte, no meio daquele norte da África, ali tocando o Oriente Médio ali, não tinha como ter uma pretensão europeia, como ele faz tentar aparecer nas
Exatamente, Eliseu,
declarações.
você lembrou muito bem, né? O contexto bíblico é o contexto do Oriente Médio, né? Do Oriente Próximo. Então você tem aí, você não tem nenhum escritor branco da Bíblia. Não tem por que dizer que essa é uma teologia branca versus teologia negra, teologia preta, como ele mesmo disse. Então veja, é algo anacrônico e desonesto. Desonesto. Olha, se ele acredita que é verdade, ele é desonesto porque ele não pesquisou mais. Certo? Mas eu acho que ele sabe que isso não é verdade. Então ele é mais desonesto ainda do que o esperado. E que bom que aqui no Brasil a igreja, os pastores, os influenciadores cristãos se manifestaram de forma contundente contra a fala de Kleber Lucas. Mas existe uma minoria que o ouve e acredita. Inclusive no meu Instagram eu vi pessoas repostando. Não criticando, mas aplaudindo o cantor.
Eu acredito que a maioria dos que repostam sejam simplesmente para dar engajamento e que tentar pegar alguns incautos de surpresa. Porque uma figura como Kleber Lucas, mesmo que não na sua na, no seu auge, mas ele tem certa influência ainda sobre os cristãos. Pelo menos os
Com
cristãos
certeza,
mais
Eliseu.
piedosos. Mas passando sobre outro tópico, tem alguns dois argumentos que eu gostaria que você comentasse, que foi recentemente alvo de objeções. Você publicou o argumento da objetividade moral para a existência de Deus, ou a moralidade para a existência de Deus, e alguns ateus comentaram respondendo a isso com algumas acusações. Eu vou fazer aqui um apanhado geral das acusações, porque elas são basicamente as mesmas, e eu queria que você comentasse. Você tem
Ok.
aqui o usuário Léo Guerra e o David C12, que levantaram objeções no sentido de como que Deus poderia ser bom, se em várias passagens da Bíblia existem ordenações diretas dele, para que os seus escolhidos matassem tanto pagãos como crianças, como mulheres e afins. E especialmente eles citam Deuteronômio 13, 12, Deuteronômio capítulo 13, versículo 7, Êxodo 21. E aí, Êxodo 21 também com bastante ênfase, né, em Êxodo 21.
Ok. Eliseu, antes de tudo, eu queria ressaltar que os dois amigos que comentaram o nosso argumento, o argumento moral para a existência de Deus, são latinos. Eu vi que um era da República Dominicana e eu não consegui confirmar a nacionalidade do outro. Tanto é que comentaram em espanhol. E aproveitando, quero dizer que o nosso podcast já é internacional e 71% dos nossos ouvintes são brasileiros, ou melhor dizendo, das reproduções são reproduções de brasileiros, 17% de americanos, 6% na Alemanha, 1% na Angola e menos de 1% em outros países, como Canadá, Portugal. Aí você tem países de fala espanhola também, como a própria Espanha, Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador, Peru, Chile e Argentina. Então, para a glória de Deus, o nosso trabalho tem alcançado países da fala espanhola também. E é muito legal ver que ateus e céticos não brasileiros também têm interagido com o nosso argumento. Em relação ao argumento moral, Eu não apresentei, nesse caso, o argumento moral clássico, como C.S. Lewis, William Lane Craig apresentariam, que é: se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Essa é a premissa 1. A premissa 2: mas valores morais objetivos existem. E 3: portanto, Deus existe. Mas foi um argumento um pouco mais detalhado em relação a premissas, que diz que, em primeiro lugar, valores morais objetivos existem. Esse é um argumento. A forma como ele é apresentado, Eliseu, é para ser debatido com pessoas que já pensam que valores morais objetivos existem, porque fica mais fácil depois discutir as outras premissas. Então, em primeiro lugar, valores morais objetivos existem. Essa seria aqui a premissa de consenso. Todo ser humano sabe a respeito de coisas que são boas ou más, ou inegavelmente corretas ou erradas, e ainda que existam valores subjetivos e relativos, ainda assim existem valores morais objetivos incontestáveis. E o que são valores morais objetivos? São valores que independem da opinião humana. Então, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial e em seguida dominado o mundo, provavelmente a moral universal, a moral mais comum seria a moral nazista. No entanto, ainda assim existiria o valor moral objetivo de que o nazismo é moralmente mau e completamente abominável. Quando você compara culturas do passado com a nossa cultura atual, você diz: bem, nossa cultura está moralmente anos-luz, às vezes, né, à frente de algumas culturas no passado. Ou então, você olha mesmo para o tempo presente e vê culturas em outros locais do mundo e compara com a ocidental e diz: bem, é perceptível que a cultura ocidental tem uma moralidade superior, mais avançada. Isso é porque existem valores morais objetivos e existe uma objetividade na moralidade. Se não existisse objetividade na moralidade nesse caso, então nós teríamos que falar apenas sobre mudanças morais e não sobre progresso moral ou superioridade moral. Então, valores morais objetivos existem. E então existe uma premissa que é completamente filosófica, que diz que o fundamento desses valores morais objetivos precisa existir. E ou ele está na realidade natural, ou ele está na realidade sobrenatural. E aqui é o embate clássico entre ateus e cristãos. E como eu disse, como o ponto em comum, o ponto de consenso é a existência de valores morais objetivos, a segunda premissa diz: bem, já que os valores morais objetivos existem, ou esses valores têm alguma explicação pela própria realidade natural, e aí Sam Harris vai dizer: ah, são baseados no bem-estar de seres conscientes, certo? Ou estão na realidade sobrenatural, como Deus. E aí você tem vários cristãos que argumentam isso. E aqui é importante logo ressaltar que existe uma diferença entre a questão ontológica da moralidade e a questão epistemológica da moralidade. Porque em termos de epistemologia moral, você discute sobre como você entra em contato com a moralidade. Você pode, por exemplo, descobrir que algo é bom ou que é mal pelos seus pais. Os seus pais lhe ensinaram. Ou você pode aprender na escola, ou com um jornal, observando outras pessoas. Isso é epistemologia moral, certo? Ou por causa da cultura mesmo. É assim que você adquire, é assim que você conhece conhecimento. É assim que você adquire o conhecimento moral, é assim que você conhece a moralidade. Sendo assim, nós não podemos confundir o fundamento da moralidade, a discussão sobre o fundamento da moralidade, com a discussão sobre o conhecimento moral no sentido de epistemologia moral. Mas o fundamento da moralidade diz respeito ao ser, ao existir, certo? Da moralidade. De onde a moralidade vem? Qual é o fundamento último dela? É a cultura? Não, não é a cultura. São os meus pais? Não, não são meus pais. Eles não inventaram a moralidade. É o jornal que eu leio? É a Assembleia Constituinte? Não. Talvez eu consiga ganhar conhecimento moral através dos meus pais, das notícias, através das leis, mas eles não são o fundamento da moralidade. O fundamento é a questão ontológica, certo? cultura, família, leis. Isso é epistemologia moral. Então, ou o fundamento dos valores morais objetivos está na realidade natural, ou está na realidade sobrenatural. Então, em seguida, eu argumento três. Ora, o fundamento desses valores morais objetivos não está na realidade natural. Certo? Não está na
Certo.
realidade natural porque, simplesmente, quando você tira os da equação e tira possibilidade de um ser sobrenatural existir, se a realidade natural é tudo que existe, então não há nada nela que seja intrinsecamente dotada de qualquer finalidade ética. O ser não passa a dever ser. Uma discussão clássica na filosofia. Não existe nada na natureza que tenha uma obrigação moral latente. Elétrons, átomos, células, neurônios e um sistema nervoso complexo, como o ser humano, nada disso tem algum conteúdo moral. E, em segundo lugar, no ateísmo naturalista, a implicância dele é que todas as nossas crenças morais foram moldadas pela evolução biológica, sem nenhum compromisso prévio com que tipo de moralidade o homem desenvolveria. De modo que seria muito improvável que nossas crenças morais estivessem em algum momento alinhadas com valores morais objetivos, a não ser que a evolução, por um golpe de sorte, tivesse cuspido os seres humanos com certos valores morais que foram interessantes para a sobrevivência naquelas pressões sociobiológicas e que de repente casaram com o mundo objetivo da moralidade. Mas isso é improvável. Portanto, a realidade natural não consegue dar um fundamento para os valores objetivos. Agora, como eu tinha argumentado no, no, na premissa 2, que ou o fundamento desses valores morais está na realidade natural ou está na realidade sobrenatural, e eu estou argumentando que esse fundamento não está na realidade natural, então o que sobra é que, 4, logo o fundamento desses valores morais objetivos está na realidade sobrenatural, que é Deus. E aqui eu vou correr para argumentar como Deus consegue ser um excelente candidato para o fundamento dos valores morais objetivos. Se a alternativa teísta for bem-sucedida, ela não está pedindo que o é torne-se de repente dever ser, e nem salta do não valor para a existência de valor. Mas é que o caráter moral perfeito de Deus é o ponto de partida. E os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança dele, seja pela evolução ou não. E por causa disso, são portadores de valores objetivos e de responsabilidade moral. Deus é um ser necessário. Ou seja, existe, ele existe em todos os mundos possíveis. Então, o amor, a bondade, a gratidão, o autossacrifício, a vida, a fraternidade também são coisas boas em todos os mundos possíveis. Ruim é ruim em todos os mundos possíveis. Então, nesse sentido, Deus é a melhor explicação para os valores morais objetivos. O fundamento dos valores morais objetivos está na realidade sobrenatural. Agora, veja que em nenhum momento, Eliseu, nesse argumento, eu falo sobre a Bíblia. Você ouviu falar sobre a Bíblia?
Não.
Sobre Êxodo? Ou sobre os evangelhos? Ou sobre Jesus que disse: ame o seu próximo como a ti mesmo? Mas aqui não tem nada de bíblico, certo? Então é
Certo.
simplesmente espantalho. É simplesmente espantalho. Agora, veja que esses ateus nem sequer respondem o ponto do argumento, que é: o ateísmo não tem nenhuma base para oferecer uma moralidade objetiva. Mas eles concordam que valores morais objetivos existem. Tanto é que eles dizem que Deus está agindo erroneamente. Em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, em 1 Samuel, e assim por diante. Mas com que base? Qual é o fundamento da moralidade na visão ateísta? Isso eles não responderam. Isso eles não mostraram. Agora, Eliseu, se eles estão considerando textos bíblicos, então eles estão mais crentes que eu. Eles acreditam que o Deus que existe é o Deus da Bíblia. Eu não estou indo tão longe assim. Eu não estou dizendo que Deus existe e esse é o Deus da Bíblia. Eu estou dizendo apenas que Deus existe e ele é o fundamento da moralidade. Mas se eles querem considerar que o Deus que existe é o Deus da Bíblia, então veja bem, Deus é a base dos valores morais objetivos e suas ações devem ser interpretadas com cuidado. Quando Deus mata alguém, ele é o dono da vida, então ele tem a prerrogativa de tirar. Sabe por que eu não posso matar, Eliseu? Sabe por que você não pode matar? Porque você não é o dono da vida. Mas se Deus existe, ele é o criador, ele é o dono da vida, então ele tem a prerrogativa de tirar a vida. Se Deus existe, então ele é onisciente. Ele sabe que suas ações, embora pareçam controversas agora, vão ter uma grande influência no futuro. Vão ter uma grande influência em sua providência para o triunfo cabal do bem sobre o mal. Ok? Então, se eles querem considerar que o Deus que eu estou falando é o Deus da Bíblia, tudo bem. Eles estão sendo mais crentes que eu, porque nem eu mesmo afirmei no argumento que esse Deus que existe é o Deus da Bíblia. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora tenha dito: "E você não acredita no Deus da Bíblia?" Eu acredito, mas agora é questão de argumento, e o meu argumento foi meramente filosófico, não bíblico. Mas se você está falando do Deus bíblico, então estou dizendo, o Deus bíblico deve ter suas ações interpretadas de forma cuidadosa, porque ele não é mero ser humano.
Com certeza. E a segunda, uma segunda parte do argumento deles, que eu peguei o apanhado geral daqui do que eles haviam comentado sobre o Deus cristão. Interessante para reforçar aquilo que você falou, eles partem do pressuposto de que você estaria falando realmente do Deus cristão, embora em nenhum momento aqui foi apresentado qualquer defesa ao Deus cristão, mas o
Eliseu,
parâmetro.
eu não diria nem que é o Deus cristão. Se fosse o Deus cristão, eu aceitaria, mas é o Deus da Bíblia. Veja, C.S. Lewis defende o cristianismo sem usar a Bíblia. Cristianismo, puro e simples, não usa nenhum argumento que dependa de um versículo bíblico ou de uma ação divina bíblica. Claro que eu e você cremos na Bíblia, nós somos cristãos bíblicos, eu mesmo tenho aqui episódios que falam sobre a Bíblia, mas agora é questão de argumento. E no argumento moral que nós apresentamos, nós não tocamos em nenhum ponto bíblico. Foi meramente filosófico.
Exato. E a segunda parte da argumentação dele, e principalmente da parte do usuário é o David C12,
Ele é dominicano também, acabei de confirmar aqui.
é dominicano.
Isso.
Nosso ouvinte dominicano é o David C12. Uma outra parte do argumento dele é que ele usa o comparativo de outros textos sagrados que contêm citações morais. E ele conclui que não seria necessário o Deus bíblico para que valores morais existam. E para exemplificar isso, ele usa passagens aqui dos livros sagrados do hinduísmo e do budismo.
Existem valores morais objetivos compartilhados pela humanidade. Eu não me assustaria se no hinduísmo, se no Egito Antigo, se na China Antiga, se em outras culturas as pessoas compartilhassem de valores morais objetivos. Aliás, os valores morais são objetivos. E qualquer um que venha experimentar situações que dependam de decisões, perceberão que os seres humanos são dotados de alguma responsabilidade moral e entendem que certas coisas são boas e outras são más. Certo? É claro que ao longo da história humana você foi descobrindo sobre o bem, sobre o mal, sobre ações corretas e outras erradas, mas isso é epistemologia moral, como eu disse. Então não vejo como isso refuta o argumento. Na verdade, ajuda uma premissa. Valores morais objetivos existem. Eu lembrei agora da minha discussão com o professor Bona, em que ele também achava que eu estava argumentando que o cristianismo era a melhor religião. Eu não sei como essas pessoas conseguem de uma argumentação tão compacta tirarem conclusões que eu não falei. O professor disse: "Ah, O cristianismo não inventou o bem. E eu não estava querendo dizer que o cristianismo é a melhor religião do mundo, e nem que o cristianismo inventou o bem. E eu disse a ele: muito bem, professor, o cristianismo não inventou o bem porque o bem não é inventado. E ponto final. Ninguém inventa o bem. Os seres humanos não inventam o bem. Essa é uma ótima afirmação.
Recentemente você esteve palestrando para o grupo de pesquisadores da Bíblia, sobre o tema Apologética Cristã Contemporânea. Você gostaria de falar mais sobre essa a sua palestra?
Foi, eu palestrei no projeto Pesquisadores da Bíblia, que os adolescentes da Assembleia de Deus, Igreja Mãe aqui em Belém, têm no mês de outubro. E foi muito bom porque eles pediram para eu falar sobre a apologética cristã contemporânea, os argumentos que ela apresenta para a existência de Deus. E nós falamos sobre justamente o argumento moral, da forma como eu apresentei ainda agora, e sobre o argumento cosmológico, que mostra que se o universo começou a existir, então ele depende de uma causa, certo? E embora os ateus, alguns ainda dizem isso, e algum tempo diziam que o universo era eterno, e isso evitava qualquer discussão sobre uma causa, sobre um criador, eles agora têm que lidar com argumentos filosóficos e científicos que mostram que o universo tem um começo absoluto. Quando você olha, por exemplo, para o modelo padrão do Big Bang, você tem ali um começo absoluto do tempo, do espaço, da matéria, da energia, de tudo que existe no universo. Mas, do nada, nada vem. Tudo que começa a existir tem uma causa, essa é a primeira premissa do argumento. E assim, o universo não é uma exceção a essa regra. O ateu teria que demonstrar por que o universo seria uma exceção a essa regra, mas justamente no momento em que eles deveriam aplicar a lógica, eles querem se afastar dela. Se tudo que começa a existir tem uma causa, e o universo começou a existir, então o universo deve ter uma causa. E essa causa deve ser além do universo, ela não pode ser o próprio universo. O universo não causou-se a si mesmo. Mas se essa causa está além do universo, então ela está além do tempo, então ela está além do espaço, então ela está além da matéria. E se ela está além do tempo, ela é atemporal, ela é espacial, porque está além do espaço, não espacial. Ela está além da matéria, então ela é imaterial. E ela decidiu começar o universo. Certo? Foi uma escolha. Que o universo não existe sempre, ele começou a existir em um determinado período de tempo atrás. Então, essa causa é inteligente, ela tem o poder de escolher criar o universo. E isso nos traz um criador pessoal, uma causa pessoal do universo. É claro que em uma hora eu consegui destrinchar isso com muito mais detalhes, discutindo objeções, e eles gostaram bastante. Muitos pareciam ainda não ter tido contato com esse tipo de argumento, ficaram bem felizes mesmo.
Claro. Eu gostaria de pontuar sobre o argumento que você levantou da finitude do universo e a necessidade de uma causa primária. O interessante é que esse argumento foi formulado ali pelo alto da Idade Média, onde ainda não tinham um conhecimento tão aprofundado assim do cosmos como nós temos hoje. E foi um argumento formulado que foi de encontro ao consenso da época, que era o consenso aristotélico, e que perpetuou por muito tempo, por haver essa divisão entre o conhecimento natural e o conhecimento trazido pelos filósofos da igreja. E que, depois de muitos anos, e acho que ponha-se aí alguns milênios, alguns séculos, no caso, foi se confirmando a finitude do universo, que foi um choque absoluto para aqueles que ainda queriam manter um modelo estático de universo, que era o modelo aristotélico, justamente para se afastar de uma criação, de um modelo de criação que se aproximasse do Gênesis.
Ok, Finitude no sentido de que o universo tem um começo, né, Eliseu? É isso que você quer dizer. Para não ficar parecendo outra coisa, assim.
Exato.
Um conceito um pouco mais vago. Finitude.
Conceito, é, exatamente.
Faz sentido. Isso é muito bom de perceber, porque isso aconteceu várias vezes. Hoje nós já temos, por exemplo, bastante evidências históricas a favor da ressurreição de Jesus Cristo. E no século XIX, em que os liberais imperavam, como era? Certo? A igreja, ou melhor dizendo, os teólogos, os estudiosos, historiadores do Novo Testamento, diziam que era tudo um mito dos evangelistas. Era tudo invenção. Não se tinha essa base acadêmica que a igreja tem hoje para dizer não, o Novo Testamento é revestido de confiabilidade histórica. E mesmo que alguém seja ateu ou agnóstico nesse meio acadêmico, essa pessoa vai admitir que o Novo Testamento tem a sua confiabilidade e o seu valor histórico. Mas no século XIX, os cristãos continuaram acreditando que a ressurreição era verdadeira, independente disso. Então é muito bom ver, de fato, aquilo que Jesus disse para Tomé, quando ele adorou, Senhor meu e Deus meu, após ter tocado e visto as cicatrizes, as feridas de Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é basicamente isso, Eliseu.
Isso são assuntos interessantes, inclusive nós temos uma entrevista exclusiva sobre a ressurreição de Jesus Cristo com o nosso querido Andrew Luke. Então,
Verdade, André Luque comentou sobre a ressurreição e sobre o trabalho que ele tem a respeito da ressurreição. Vale a pena ouvir.
e
Frank
aliás,
Turek também comentou um pouco, Eliseu. Não tão quanto o André Luque, mas comentou.
comentários e argumentos pertinentes, importantíssimos para a ressurreição corpórea física de Jesus Cristo e histórica de Jesus Cristo também. E por hoje é só. Eu agradeço a você, Edrei. Eu agradeço a você também que esteve aqui conosco, que nos ouviu, e que Deus abençoe a todos.
Amém.